Olá, muito bom dia, 10 horas 32 minutos e com muita alegria estamos dando início a mais um Revista CPT aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 8 de dezembro. Estamos aí nos aproximando, finalizando o ano, né? Nos aproximando, vivendo esse momento aí de advento, tempo de advento aqui na Igreja Cristã e também nos aproximando do Natal, onde a gente convida, né, inclusive o pessoal a acompanhar aí o nosso calendário de advento muito especial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Todo dia a gente fazendo uma contagem regressiva e trazendo mensagem, uma reflexão, a luz da palavra de Deus e também um desafio para que você celebre esse momento em família. Então acompanhe lá nas nossas redes sociais, mas também convidada a acompanhar o nosso programa ao vivo hoje, muito especial também, recebendo mais uma vez os representantes dos dirigentes cristãos da IELB, do DICIELB, o Gustavo Becker da Silveira e o Everson Gás, para falar sobre hábitos das pessoas eficazes. Gustavo e o Everson, que estiveram aqui há um mês, né, na programação da Rádio CPT, falando aí, trazendo em virtude do aniversário de Martinho Lutero, dia 10 de novembro, então eles vieram falar sobre o exemplo de Lutero como um líder, né, eficiente, eficaz. Falamos aí sobre a questão da eficiência, eficácia e efetividade também. Quem perdeu pode resgatar lá no nosso podcast. E lá, então, naquele bate-papo, surgiu essa conversa aí para a gente falar sobre trazer dicas, né, para a nossa audiência também sobre os hábitos das pessoas eficazes. Afinal de contas, é um tema bastante utilizado há muitos anos, né, aí no ambiente administrativo e falando aí sobre liderança também, né? Temos um best-seller aí que traz os 7 hábitos das pessoas eficazes e a gente quer trazer aí para o nosso universo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você também é convidado a participar com a gente, interagir, mandar o seu alô, o seu recado, tirar as suas dúvidas através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap no 51993489360. Participe aí com a gente no nosso programa de terça-feira, onde na terça-feira a gente sempre conta também com o pastor Evandro Bintin, diretamente de Manaus, nosso co-apresentador, sempre trazendo aí também a sua contribuição nas terças-feiras. E vamos até lá, então, fazer essa saudação com o pastor Evandro Bintin. Bom dia, pastor.
Bom dia, Luana, bom dia a todos que nos ouvem. Já estou também, quando eu recebi o tema da entrevista de hoje, já fiquei feliz, certamente que poderemos crescer bastante, todos que estão acompanhando o programa com esse tema tão importante. Acho que a gente sempre busca a eficiência, a eficácia e assim por diante. Vamos entender qual é a diferença dessas coisas todas. Uhum. E vai ser de grande aprendizado. Aqui em Manaus estamos numa temperatura bem tranquila, 27 graus. O dia está brilhando, o sol brilhando lá fora, está a coisa mais linda do mundo.
Com certeza. E também traz mais ânimo para a gente, né, pastor? Eu acho que esse tema também vai contribuir bastante nesse sentido hoje aqui na rádio com a nossa audiência, porque vai se aproximando o final do ano, né? O pessoal já vai criando aí expectativas, metas e tudo mais. Eu acho que a gente poder trazer isso também para a nossa igreja, para o nosso público, e a gente sempre comenta também, né, nesse momento aí de pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas comentam, né, nem viram o ano de 2020 passar, já está chegando ao final e nem sentiram, nem vivenciaram ele. Então, a gente poder transportar isso também, né, criar novas expectativas para o próximo ano, acho que vai ser bastante produtivo o programa de hoje. E os nossos meninos já estão ali também, né, o Gustavo, o Everson aparecendo na nossa telinha, vamos fazer essa saudação já com eles. Mais uma vez, agradecer, né, a presença de vocês para trazer esse conteúdo tão importante e edificante aí para a nossa audiência, Gustavo e Everson. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Luana. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui novamente. Aceitamos esse convite com muita alegria. E eu já estou aqui no meu hábito matinal.
Olha, coisa boa. Um bom chimarrão, né? Na verdade, todo mundo conhece aí o chimarrão. O pastor Evandro Binti também toma chimarrão aí em Manaus, pastor? Pastor Evandro Binti é gaúcho também, né? Apesar de estar lá em Manaus.
Na verdade, eu sou paranaense.
Olha.
Mas vamos dizer assim. A gente toma, minha esposa é piauiense, minhas filhas são brasilienses, e a gente toma não tanto, não com a vamos dizer assim,
com frequência
que tomam aí no sul, mas de vez em quando a gente mata a saudade e toma.
A Eva também toma chimarrão?
Antes a gente nas visitas tomava, né? A Eva toma no finalzinho, ela toma os golinhos dela, ela toma café preto sem açúcar. Essa menina é uma fera.
Ai, querida, um grande beijo aí pra Eva. E o Gustavo não está acompanhado de chimarrão, mas também gosta de tomar um chimarrão, Gustavo?
Acho que eu sou um gaúcho falso. Bom dia a todos aí, bom dia. Pastor Everson, para nós, dos dirigentes cristãos, é um prazer estar aqui de novo. Né? Então, já fica aquele oferecido, né? Convencido, oferecido, quando quiser, é só dispor.
Imagina, a gente que fica feliz aí.
O gaúcho falso, eu não tomo chimarrão, não tive o hábito de tomar chimarrão. O meu irmão deve ser verde por dentro, o pastor Evandro conhece ele. mas eu não tenho esse hábito, não desenvolvi o hábito e eu acabei trocando por chá. Né? Então, é um outro hábito. Então, eu tomo muito chá durante o dia.
Eu ia apostar no café. Eu ia perguntar se você é mais do meu time. Eu sou do time do café. Eu tomo chimarrão, mas também não tenho esse hábito assim, de tomar com tanta frequência. Eu sou mais do café preto mesmo.
Eu até tomo café, mas não é um hábito do café. Meu negócio é chá mesmo. Eu gosto do chá. Então,
que legal. Mas esse não é o assunto de hoje, né? Nós vamos falar aí sobre hábitos das pessoas eficazes e a gente agradece muito aí a participação de vocês, né? Mais uma vez aí, já tem pessoal interagindo com a gente nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, também no CPT Zap, daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação. Mas antes de começar a bater esse papo com o Gustavo e com o Everson, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos produtos e materiais para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia, que está com vários lançamentos, várias promoções, produtos especiais aí para o Natal, para o Advento, né? Presentes que você pode estar adquirindo aí para os seus amigos, familiares e tudo mais. Temos o Criança Cristã também, né? A marca da Editora Concórdia para o público infantil, com diversos materiais no revista CPT Kids. Ontem a gente trouxe e mostrou vários produtos que você pode estar adquirindo, né? Conferindo lá em editoraconcordia.com.br. Outro presente de Natal que você pode estar adquirindo aí, né? Ou não só de Natal, mas um presente para alguém especial, é da nossa apoiadora, as facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade. São peças únicas para utilizar e também para colecionar. Você pode consultar o catálogo das facas Spearing pelo telefone 51 984 27 3920 e também pelas redes sociais, né? Você encontra aí as facas Spearing no Facebook, em VS Facas Artesanais, e também lá no Instagram, @VS_FacasArtesanais, e aí você pode estar conferindo as novidades. Lembrando que eles enviam aí para todo o Brasil e também para o exterior. Fica a dica aí de um presente muito especial e o nosso agradecimento também à nossa apoiadora cultural das facas Spearing. E também fica o convite para que você acompanhe a nossa programação ao vivo aqui da Rádio CPT. Toda terça-feira nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Koller, a Silmari Carvalho e a Tânia Koperek, que hoje vão dar sequência aí à série delas, Dica Entre Nós, falando com a enfermeira doutora Carla Becker Bihaus, sobre o tema Lar, um Refúgio Seguro. Não perca, então, às 14h, no horário de Brasília, tanto no Face, no YouTube e em radiocpt.com.br. 10h41, vamos dar uma rápida atualizada na nossa audiência com as notícias do portal da Yelp. É isso aí, ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Muitas notícias no portal da Yelp. A gente convida todos a acessarem yelp.org.br para conferir tudo o que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. Temos notícia fresquinha, né? Ontem a gente comentou aqui, tivemos um encerramento do webinar de comunicação, seminário de comunicação pela internet, né? A 11ª edição, eu e a Aline. Então falamos aí sobre a comunicação nos dias de hoje e fizemos o pré-lançamento do manual de redes sociais da Yelp, né? Mostramos aí pro pessoal que estava acompanhando. Quem perdeu pode conferir a playlist completa dessas 11 edições lá no canal do YouTube da Yelp, né? Yelp Oficial. Você confere aí todo esse material e lá no portal da Yelp também já está. Inclusive, o nosso manual de redes sociais também já está disponível lá na área de downloads, que é, como a gente falou ontem no webinar, né? Com esse objetivo aí de estar auxiliando a nossa igreja a se comunicar melhor, dando dicas aí das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, o que você deve, não deve publicar, como você pode aproveitar melhor com esse objetivo que a gente tem, né, de proclamar o amor de Jesus e a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, aproveite, né, a gente fez com muito amor, muito carinho, toda a dedicação aí para estar auxiliando a nossa igreja e está lá na área de downloads. Também lembrando, né, a gente vem falando, até a Aline ontem comentou no webinar também, sobre o especial Noite de Luz, até o Rodrigo tem ali, né, para colocar na nossa imagem. O especial Noite de Luz, que vai acontecer dia 13 de dezembro às 19 horas, tanto em parceria, né, com a IELB, a Editora Concórdia, o Mensageiro Luterano, Criança Cristã e Inário Luterano. Bem legal que a gente está preparando também com muito carinho. E lembrando, né, que hoje é o último dia para você enviar uma foto com a sua família através do link que está lá na notícia do portal da IELB, esse convite, né, para os assinantes do Mensageiro Luterano estarem sendo também contemplados, beneficiados, prestigiados nesse especial de Natal. Então você pode conferir todas as informações ali, e se você ainda não enviou a sua foto, só conferir ali na notícia no portal da IELB como você pode estar participando até hoje para enviar a foto para o especial Noite de Luz, especial de Natal da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E também calendário de advento, como a gente falou no início do programa, tanto da IELB quanto da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que também está fazendo aí o calendário de advento semanalmente com postagens nas suas redes sociais, convidando aí o pessoal a celebrar, né? A gente aí na espera da vinda do Menino Jesus, né? Dia 25 de dezembro. Então você pode estar celebrando aí com a sua família também esse momento muito especial para a Igreja Cristã. Esses são os nossos principais destaques, mas você confere muito mais notícias, informações, eventos na nossa igreja lá em ielb.org.br. Legal, e o programa de hoje está recebendo mais uma vez os representantes dos dirigentes cristãos da IELB, Gustavo Becker da Silveira e o Everson Gass, para falar hoje sobre o tema Hábitos das Pessoas Eficazes. E você é convidado a participar com a gente através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5199-348-9360. E já tem recadinho chegando aí na nossa interatividade, tanto no Facebook quanto no YouTube. Deixa eu começar a ler esses recados que vão chegando e aí a gente já começa a falar então sobre esse assunto tão importante aí que pode contribuir também para ajudar a nossa liderança da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Elisa Teskfeldman está sempre ligadinha, ela que é de Tramandaí, no litoral gaúcho, está dando seu bom dia. Também bom dia para Ida Marlene Bund, está colocando aqui, né, bom dia a todos. Elizabeth Zimmermann Neumann, abençoado programa, amém, obrigado pela companhia. Silmira Santana também está ligadinha aí na nossa programação, a Marli Grube, a Elda Mailan também está com a gente, dando seu bom dia, a Renê Ross está sempre ligadinho também aí na programação da Rádio CPT e Lucimar Pautz também está dando seu bom dia lá no Facebook da Rádio CPT e tem recadinho também na nossa, no nosso Facebook da Rádio CPT, Valfred Kischel, não sei se é assim que se diz, é de Cascavel, no Paraná, graça e paz, bom dia, obrigada aí pela companhia, e a Daniele Hortense também está com a gente, bom dia a todos, grande pastor Everson Gass, saudades dos nossos congressos de jovens em Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú, lembro até hoje da dança do pezinho, a paz do Senhor, olha só, a gente fica tão feliz aí, né, quando a gente consegue fazer esses reencontros na Rádio CPT, mas você lembra também da dança do pezinho, Everson?
E como não lembrar, né? Depois de tanto pular, fiquei até com cãibra.
Que legal, que legal. Realmente é legal, né, fazer essas lembranças, esses reencontros aqui na Rádio Cris para Todos. Mas vamos começar, então, a bater esse papo, né, falando aí sobre os hábitos das pessoas eficazes. E eu acho, assim, né, tão importante a gente poder fazer essa referência, essa relação, né, com a nossa liderança da igreja, com pessoas, não só na liderança da igreja, mas, como eu falei no início do programa, né, chega o final de ano, a gente começa a fazer planos para o próximo ano, né, muitas pessoas aí meio perdidas também, né, porque 2020 praticamente passou batido, né, com a pandemia, então muitos planos, muitos objetivos foram colocados, foram protelados para o próximo ano. É a gente pensar, né, que, nesses hábitos que podem também contribuir para nós, como cristãos, em nos tornarmos pessoas eficazes.
Pois é, Luana, esse tema é muito interessante, né? E ele, claro, ele brota a partir da necessidade que você tem não só da eficácia em si, daquilo que você propõe, daquilo que você faz, né? Mas que aquilo que você realmente tem como ação né, a partir de um pensamento que brota uma ação, que essa ação possa produzir hábitos e que esses hábitos possam trazer e construir o teu caráter, né? E esse caráter possa te dar um caminho no qual você vai seguir. Mas, basicamente, a proposta desse tema, ele vem, sim, em cima desse livro, que é um best-seller, do Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? E quando eu li esse livro, eu, na verdade, estava fazendo ainda cursos a respeito de cursos de coaching. Uhum. E nesse andar, né, um dos livros que nos foi indicado era justamente esse, né? E na minha mente eu já fui pensando assim, pô, lá vem mais um livro de autoajuda, né? Porque, e essa é uma questão, né? Livros de autoajuda, geralmente, eles são, no meu entender, né, a minha opinião sobre eles é que eles te trazem mais um peso do que te ajudam, de fato, né? Porque autoajuda é voltar-se para dentro de si mesmo, né? E, às vezes, os teus problemas estão lá dentro, né? Então, não é de lá que deve sair a solução, ainda bem que nós temos a ajuda que vem do alto. Eu sempre faço esse paralelo, a autoajuda ou a ajuda do alto, né? Mas, em todo caso, quando eu comecei a ler, eu vi que justamente essa era a proposta do autor, dizendo que os estudos que ele fez para trazer esta ideia dos hábitos de pessoas eficazes passou justamente por um estudo que abrangia quase 400 anos de literatura americana, e ele chegou a dizer o seguinte, que nos últimos 200 anos, a literatura americana em relação à eficácia e eficiência e efetividade das coisas para as empresas passava muito pela questão de um foco nas tarefas, nas técnicas, na motivação, tá? E não necessariamente naquilo que anteriormente era, de fato, o que conduzia as pessoas a fazerem e trazerem eficiência e efetividade naquilo que construíam, que eram justamente princípios. Porque os hábitos aqui expostos, eles vão nos trazer, no final das contas, princípios pelos quais nós andamos. E quando nós construímos esses princípios, e quando nós vivenciamos esses princípios, então criamos hábitos eficazes. Essa é a ideia.
Muito boa essa sua fala, Everson. Gostei aí do alto, a ajuda do alto, né? E aí trazer para o nosso universo da igreja sobre essa questão dos hábitos, né? A gente sabe, você falou aí do livro ser considerado um livro de autoajuda, ele muito usado no ambiente empresarial, né? Para administrativo, para questões administrativas, e como que a gente pode trazer isso para a igreja, né? Porque a gente sempre fala, né? A gente também, como cristão, também cria vários hábitos, né? O próprio hábito de orar, né? A oração começa como um hábito, né? A gente ir ao culto também, né? Muitas vezes é uma questão inicialmente de hábito até você se envolver. E aí eu acho, né, dentro dessa questão do envolvimento, né, na igreja, porque quando a gente fala em igreja, às vezes as pessoas pensam, ah, a liderança é o pastor, é ele que vai tomar a frente de tudo, né? Mas na verdade não é, né? A igreja são as pessoas e a gente precisa, né? Muitas vezes trabalhando de forma voluntária, né? E aí a gente vem com o primeiro hábito, que é o ser proativo, né? E como isso pode estar ajudando nesse sentido, justamente no trabalho da igreja, né? Em que a gente vai contar com pessoas voluntárias que precisam ser proativas, né? Para fazer a engrenagem funcionar com essa missão que a gente tem aí de estar acolhendo, levando, né, o amor de Jesus a outras pessoas, né?
Deixa eu aproveitar o teu gancho, Luana. E assim, eu acho que quando tu falas dos hábitos, é importante a gente entender. O Stephen Covey, ele é um administrador, né? Então, uhum, começa um processo de pensar a autoajuda de uma forma diferente, né, dos demais autores, né? Ele é mais lógico. Então, eu acho que esse é o grande diferente, na diferença do livro dele, né? Porque ele traz um racional para esse aspecto, né? E ele divide esses hábitos em praticamente três, né? Em três fontes, né? Uhum. O que falaste ali, o primeiro grande hábito é ser proativo, né? ele coloca isso na independência do ser, né? Então, o que depende de ti, né? Eu preciso ser proativo, eu preciso ter planos de trabalho com início, meio e fim, e eu preciso dar prioridade para aquilo que é prioritário. Uhum. Tá? Então, ele trabalha a questão da independência, né? Do ser, né? Então, eu como indivíduo, o que, que eu preciso fazer? Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ter início, meio e fim, e eu tenho que priorizar aquilo que é importante. Né? Então, deixar o circunstancial de lado. Quando a gente olha para a vida do cristão, né, nas nossas congregações, eu acho uma tremenda sacanagem quando a gente joga o peso, né, da eficiência e da eficácia de uma congregação nas costas de um pastor. Né? Então, começa que os indivíduos, os membros, os voluntários, como tu colocaste ali, eles precisam ter essa proatividade. Eles precisam estar sempre dispostos a servir, né? E aí começa o conceito de liderança, que é serviço, né? Então, você vai resgatar um outro conceito para trazer para uma eficácia. Ele tem que ter e ajudar a traçar planos, né, dentro da congregação. E ajudar também a dar prioridade àquilo que é importante, né? Então, a gente tem que ter como congregação essa visão. E aí vem a segunda parte que ele também descreve, né, que é a questão da interdependência, que é trabalhar com os outros. Né? E o trabalhar com os outros acaba sendo talvez o maior desafio para todos, e inclusive para o cristão. Né? E esse trabalhar com os outros envolve o entender, né, o compreender o outro, né, entender, ouvir, né, e saber ter empatia, ter essa relação ganha-ganha, que eu acho que o Everson até falou na última vez que a gente conversou, né? Um hábito eficaz é ter uma relação ganha-ganha, não ter uma relação de que você quer ganhar mais do que o outro. Isso perde-se o conceito de eficácia. Né? E, óbvio, né, a questão de a parte de criar sinergias, que é cooperar. Né? Hoje tem uma palavra muito em moda, que é o co-criar. Né? Então, quando você está co-criando com alguém, quando você está cooperando com alguém, você tá operando em conjunto. Né? Então, esse desafio de trabalhar a questão da independência do ser, né, e trabalhar a questão da interdependência do ser, e aí vamos lá, o primeiro é eu entender como é que eu sou para agir dentro da congregação, me oferecer para isso e trabalhar para isso, e o segundo ponto é entender os demais entes dentro dessa congregação e auxiliar, né, estar disponível para auxiliar, para poder ajudar, para poder contribuir, para trabalhar em grupo, né? Então, esses são os seis aspectos, assim, que ele elenca, né? E o último, óbvio, né, que ele trabalha a questão da melhoria contínua, né? É sempre possível estar se aprimorando, melhorando, evoluindo, né? Então, aí vem a questão mais do administrador, que é quando ele pensa em instrumentalizar, né, o indivíduo, para que o indivíduo consiga ter essa evolução, né, e ter essa evolução dentro do grupo. Então, quando a gente olha para uma congregação, chega a ser, eu vou dizer assim, beira a maldade de esperar que do pastor se venha tudo, né? Então, essa é a função aí do líder, a função do membro, a função do voluntário, né? Estar disponível, poder auxiliar, compreender. Existe uma frase muito, muito assim, batida nos cursos de liderança, que é ouvir para entender e não ouvir para responder. Né? Então, essa parte da compreensão do outro, né, de entender o outro, é fundamental. Entender o momento, entender a situação, entender o anseio, entender as dificuldades para poder trabalhar em grupo. Né? Então, claro, quando a gente olha isso, é um exercício constante, né, de tentar ser eficaz.
Muito bom, muito bom. O Gustavo já fez um apanhado aí, né, dos sete hábitos aí, a gente vai poder estar trabalhando aí a questão na igreja, mas é bem interessante isso que tu trouxe, né, Gustavo, ali fala, né, desses primeiros, os três primeiros hábitos ser uma questão mais interna, né, mais independente, e aí depois, então, os outros hábitos cooperando com o grande grupo, né, de ser mais interdependente. Porque, no final das contas, né, a gente não faz nada sozinho, né? Por mais que a gente pense, né, e planeje questões, hábitos, né, que vão ser nossos próprios, vai ter uma reação também. Toda ação tem reação, né? E vocês trazem isso também, essa questão da proatividade que a gente falou aí no início, né? E a reatividade. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais, né, sobre essa diferença, essa relação, como é que acontece assim, o resultado desses tipos de liderança.
Na verdade, são dois tipos de liderança, né? A liderança reativa é aquela que traz consigo muitos... está baseada em circunstâncias, né? As circunstâncias é que conduzem todo o processo, né? Você não consegue pensar elas com antecedência, você não consegue fazer nada, e você traz assim muita... digamos que ela está baseada também, até mesmo no que nós chamamos de vitimismo, né? Porque aí eu não consigo fazer, eu não posso fazer, eu não estou hábil para fazer. E aí eu começo a culpar desde a minha genealogia até a minha educação, o ambiente em que eu vivo, e eu não consigo fazer nada. Eu estou reagindo a tudo aquilo que me deram, né? Desde a minha concepção até onde eu estou agora. E esse é um problema, né? Dentro da igreja também isso existe, né? Quando você levanta a necessidade de ter líderes dentro da igreja para você assumir um papel, vamos dizer, na escola bíblica dominical. Você tem ali professores que trabalham como professores, como profissão da sua vida, eles são professores. Mas nem sempre eles estão dispostos a ser proativos e assumir a sua posição dentro do ensino, dentro da educação cristã. Tá? Eu agora me ocorre, né, um bom exemplo de proatividade é o nosso a história de José, né? A história de José, que foi vendido para o Egito, né, com 17 anos vendido para o Egito. Imagine se ele chegasse lá e ficasse só culpando os irmãos dele, a vida, né, ficasse, ó dia, ó azar, o que está acontecendo, né? Certamente aqui não haveria eficácia nenhuma. No entanto, ele se deu conta do que estava acontecendo e simplesmente foi fazendo aquilo que as competências que ele tinha podiam ser utilizadas de melhor forma. Ele tomou uma decisão, ele foi proativo nisso, de sempre propor-se a fazer aquilo que era correto, que era dentro do que ele tinha de caráter. O hábito que ele assumiu foi baseado no caráter que ele criou, né? E foi criado nele. Então, a partir disso, mesmo depois que ele ficou 13 anos na prisão de maneira injusta, também não há uma conotação de vitimismo. Tanto que ele assume a própria gerência da prisão, né? E depois ele é retirado de lá para... vamos dizer assim, assumir o governo do Egito estando abaixo apenas do faraó. Então, é uma situação de eficácia com proatividade muito latente, né? E se nós formos, então, usar esse exemplo de José para os dias de hoje, ficaria mais ou menos nisso, né? A gente não se vitimar e não apenas usar linguagem negativa, no sentido de eu não posso, eu não sei, eu não consigo, né? E deixando que a vida nos leve, né? Deixe a vida nos levar, isso é uma outra questão, né?
Deixa a vida nos levar e o Leap e o Hard, né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar do Leap e do Hard. Ó, oh, vida, ó, oh, dor, eu sabia que isso ia acontecer.
Muito bom. Isso a gente pode desenvolver essas características proativas e tudo mais, porque, né, já que a gente está falando de hábitos, como é que a gente pode estar desenvolvendo essas habilidades também?
Acho que, assim, tem uma coisa que já morreu, né? Que é a liderança na Senata, né? Então, isso acho que é uma coisa que já morreu. Hoje se desenvolve isso, né? E o que, que eu enxergo quando a gente fala de hábitos, né? É treino, né? É muito treino, é repetição. Tem uma frase de Aristóteles que diz que a força do hábito, né, revela a excelência da pessoa. Então, o que tu faz repetidamente é que te torna bom naquilo. Então, esse exercício de querer fazer, de buscar, é começando. Então, é começando sendo proativo, é começando cooperando com os outros, é começando a dar prioridade àquilo que é importante. Tem que começar, em algum momento tem que começar. Eu até ontem a gente estava brincando, quando a gente estava falando assim, poxa, eu não tenho esses hábitos aí. E ele disse, é só começar. E é real, a gente precisa começar e precisa treinar. Né? Então, os atletas têm esses hábitos, aquelas pessoas com uma força de vontade de perder peso, as pessoas têm esses hábitos, e eu acho que é por aí que vai. Eu queria só fazer uma propaganda aqui do livro da Concórdia, que é muito bacana, que é a Vocação Segundo Lutero. E ali dentro ele fala da cooperação, que é aquilo que a gente estava falando antes de um hábito eficaz, né? E aí ele diz o seguinte, né? Que a ideia da cooperação surge direta e simultaneamente da fé de Lutero na servidão da vontade de Deus. E aí ele reforça, né? A cooperação acontece na vocação. E aí quando a gente olha o vocação, vocare, vem a ver com chamado, né? Com aquele convite a trabalho, né? Que pertence à vida terrena, né? Não ao céu. Ela é dirigida ao próximo. Então, quando a gente está cooperando com o próximo dentro da igreja, a gente está fazendo a vontade de Deus. E esse é o exercício que a gente precisa ter sempre em mente. Né? Estar cooperando é fazer a vontade do Pai. Né? Então, dentro da igreja, o trabalho de congregação, de comunhão, ele se torna eu não vou dizer nem assim, um trabalho, ele se torna necessário, fundamental para que aconteça o serviço. Né? Então, só dar esse ponto assim que vem do que a gente estava tentando trazer para a igreja, né? Um hábito que Lutero já escrevia lá em 1500. Né? Então, o que o Everson falou de 400 anos de literatura é bem isso, né? Coisa que já está escrita há mais tempo. Né?
Muito bom, muito bom. E é o segundo hábito, né, que nós temos aí, que o Stephen Covey traz, que é o começar com o objetivo em mente, né? A gente ter esse foco. Sabe o que você falando, Gustavo? Eu me lembrei, né? Antes a gente estava falando do chimarrão, do café, do chá. E aí eu me lembrei justamente do chá, que é uma técnica, né? De desenvolver, né, as competências, habilidades e atitudes, que eu acho que também auxilia, que eu aprendi isso também no curso de marketing, comunicação e marketing, né, que é uma estratégia utilizada aí na área empresarial também, e que também pode estar ajudando aí a desenvolver esses hábitos, né.
E aí, engraçado, só pegar esse parênteses, quando a gente olha o chá às vezes dá um conceito de competência, né. Mas tendo conhecimento pra caramba, tendo habilidade fantástica, se não tiver atitude, ou seja, aquele ser proativo, né, não adianta nada, não adianta nada.
É verdade. Muito bom.
Foi avançado aí, Luana, mais dois conceitos, e o chá se tornou uma chave. Né? Então, a chave que abre também pode ser isso, o conhecimento, a habilidade, a atitude... O V de valores e o E de excelência. Né? Então, entrou aí esses dois ingredientes novos para abrir a porta, entende?
Muito bom. Essa parte eu perdi. Ó. Quando eu estava no curso, eu peguei o chá, a chave não. Mas é bem interessante isso, porque cada vez mais a gente vem se preocupando, né, e trabalhando a questão emocional, né, das pessoas, o sentimento, a experiência, né, das pessoas, do que a questão, né, a gente trazendo para o ambiente corporativo, assim, produto, né, produção. E, aliás, isso é uma confusão também que às vezes as pessoas fazem com relação à proatividade e produtividade, né?
Eu acho também...
Distintas, né?
Oi?
Eu demorei para abrir o microfone aqui, mas proatividade e produtividade são coisas bem distintas. Né? Então, uma tem a ver com a tua atitude, né? E a outra tem a ver com o teu resultado perante os teus dias. Né? Então, exatamente, são coisas diferentes a serem avaliadas. As pessoas não devem confundir isso.
Muito bom. Pastor Evandro?
A gente vem de um contexto, pelo menos eu me lembro, desde desde sempre ouvi algo nesse sentido, que dizia assim, quer um negócio bem feito, faça você mesmo, né? Então não se tinha muito, ou talvez ainda não se tenha muito, essa questão de permitir que a outra pessoa venha e faça algo, dê uma opinião, uma sugestão, ou de fato realize algo. Especialmente a gente vê isso num contexto, né? Quem vocês são gaúchos aí e tá lá fazendo churrasco, e se o cara vier dar um palpite ou virar o espeto do churrasco, dá uma briga. É, às vezes isso acontece dentro da igreja, né? Tem quem, entre aspas, tem o conhecimento, tem o pastor, tem a liderança mais antiga, e aí quando vem alguém novo, quer dar uma sugestão ou quer participar, né? Às vezes, mesmo quando a pessoa tem toda a disponibilidade e disposição para a atividade, às vezes a porta é fechada para ela nesse sentido. E eu sempre compartilho e digo assim que o meu maior dom é a falta de muitos dons. E aí eu me obrigo, né, a chamar as pessoas de fato para auxiliar, porque aí com uma pessoa trabalhando pela igreja, e às vezes o pastorcentrismo gera isso, uma pessoa trabalhando na igreja, ela gera um resultado. 100 pessoas trabalhando na igreja gera um outro resultado muito maior.
Acho que isso entra um pouquinho na mentalidade ganha-ganha, né? É todo mundo é o coletivo, né? O pessoal trabalhando em conjunto por um único objetivo. E aí todo mundo sai ganhando, seria mais ou menos isso?
É, também entra no ganha-ganha, mas poderíamos colocar ele nos outros dois aspectos da interpessoalidade, que é você criar sinergia, né? E você também, nesse quesito, você entender por que que a pessoa está dizendo ou se manifestando ao ponto de ajudar. E isso é compreender antes de ser compreendido. Né? Isso é permitir que as pessoas falem, não para que você dê uma resposta às pessoas, mas que você ouça as pessoas naquilo que elas têm para manifestar. E às vezes são questões assim, muito singelas, faz parte da vida da pessoa. E quando você tem um conhecimento construído, e isso é muito difícil quando as instituições estão estabelecidas há tanto tempo, né? A cultura impregnou tanto que as pessoas apenas são um detalhe dentro da estrutura, né? Quando, na verdade, as pessoas é que são a estrutura, e principalmente falando de igreja, né? Então, você ouvir isso, e compreender o que está sendo dito e permitir que as pessoas se manifestem, você não deve ter... E aqui é uma questão, né? Muitas vezes o que acontece para a gente não permitir o outro é o medo que a gente tem, né? Então, o receio de que talvez alguma coisa diferente... E o pastor coloca bem, né? Se você quer fazer uma coisa, faça, quer bem feito, faça você mesmo. Mas aí você perde muito, né? Porque aí você se coloca sozinho numa situação, né? O fazer você mesmo é também impedir a diversidade, né? E a diversidade, olhando agora para a criação de Deus, é fantástica, né? Porque perderíamos tantos dons, né? Se quiséssemos, então, ter a perfeição e fazer por si só, né? Mas me parece que é por aí, viu, Luana? A questão do ouvir o outro. Sim. E do criar sinergia. Eu lembro de um evento que foi feito em uma das cidades em que fui pastor, em que nós acabamos envolvendo quase 120 pessoas num programa de Natal, e já estamos aí perto do Natal, né? No envolver as 120 pessoas nesse programa, certamente eu teria 120 pessoas no programa, né? Então, as pessoas deixaram seus afazeres de lado, suas viagens e tudo que estava planejado para estar ali. Foi um dos programas que nós tivemos quase 600 pessoas, né? Não coube todo mundo dentro do espaço que a igreja tinha, né? Então, esse é o ponto, né? Envolver as pessoas faz com que tudo fique mais fácil. Mas, principalmente, a gente cria coisas diferentes e novas E certamente esse resultado é fantástico também naquilo que Deus espera de cada um de nós.
E eu não vejo só assim, Everson, eu acho assim que é mais do que isso, né? Quando tu envolve um monte de... A gente vem falando, né, que o trabalho da igreja, poucas pessoas, né, se envolve, acaba ficando pesado para aquelas... Eu venho de uma realidade assim, né, minha coração é pequena, a gente vê sempre aquelas mesmas lideranças, o pessoal da diretoria só muda os seus cargos ali, são sempre os mesmos, né? Tu faz um mutirão, é aquelas mesmas pessoas que estão fazendo, mas quando tu consegue envolver outras pessoas, né, acabam mesmo com receio, com medo de estarem contribuindo, de que forma vão estar contribuindo, é estarem ali presentes, porque tu não só divide esse trabalho, digamos assim, né, mas os outros benefícios que acabam acontecendo junto com isso, né, tu tem a comunhão, tu tem a troca de informação, tu acaba conhecendo outras pessoas, né, tendo amizades, compartilhando experiências, eu acho que, né, é um ganha-ganha, sabe, grande assim mesmo, quando tu consegue, né, fazer as pessoas se envolverem nesses trabalhos, né, porque não deixa de ser um trabalho na igreja, mas com um bem maior, com um objetivo maior, né.
Deixa eu pegar esse gancho que tu falaste agora de, às vezes, ter concentração de pessoas, né? E até acaba dando mais trabalho para alguns, né? E resgatar aquilo que tu falaste antes de ser proativo e produtivo. Né? Uhum. Tem muita gente que não é proativa, mas é super produtivo. E aí é onde a gente pode ter aquela pinçada, né? De saber, assim, nesse momento eu vou chamar o fulano. Uhum. O que o pastor Everson falou agora é... No Natal, com 120 pessoas, não foi toda a congregação, com certeza, mas ele pensou aqueles que trariam outras pessoas junto para fazer um pacote. Então, eu tenho um exemplo que para mim é característico. Quem é que gosta de ser recepcionista na igreja? Talvez uma das atividades mais complexas e mais importantes, né, de uma congregação. Mas é o cara que tem que estar mais cedo, é o cara que tem que estar sorrindo, é o cara que tem que saber receber as pessoas, é o cara que tem que saber acolher as pessoas. Não é só receber, né? Ele tem que saber acolher. Né? Então, se eu boto... Eu vou pegar o exemplo mais idiota, né? Mas aquele cara que sempre chega atrasado no culto, e eu boto ele para ser recepcionista porque eu acho que daí ele vai chegar mais cedo, eu vou atrasar o culto. Eu não vou resolver. Agora, se eu pego aquele cara... O cara não faz nada dentro da igreja, mas ele sabe acolher as pessoas. Uhum. Ele sabe receber as pessoas. Pega esse cara que ele é ali, ele vai ser produtivo. E às vezes eu tenho que chamar esse cara. Às vezes eu tenho que convocar esse cara e explicar para ele que naquele papel ele é fundamental, né? Uhum. Então esse é um ponto importante também da questão de compreender o outro, saber que nem sempre as pessoas são proativas, as pessoas são tímidas, uhum. Às vezes as pessoas não querem se expor, mas elas querem servir.
Tem outras habilidades, então, né? Tem outros dons. Exatamente. Eu acho que isso é importante também, né? Cada um, né? Nem todo mundo tem o mesmo dom, o mesmo talento, né? Deus dá os dons e os talentos de acordo, né, com as pessoas, assim. Ainda e eu acho que a gente tem que reconhecer e desenvolver, né? Isso aí.
Mas esse talvez seja o grande desafio. E aí sim, né? Aí eu vou colocar um pouquinho mais de pressão no pastor, né? Porque o pastor conhece todos os membros normalmente, né? Ou então ele se aproximar daqueles membros que são os mais, sei lá, às vezes os mais antigos, que conhecem os perfis, né? Conhecem as pessoas, e ali se apropriar daquilo para poder trazer as pessoas. Então essa diversidade que a gente pode trazer de dons é fundamental, né? Para poder explorar ao máximo. E sempre lembrando, nem todas as pessoas são proativas, mas numa igreja, eu acredito que a grande maioria quer servir. Então a gente precisa, às vezes, achar o espaço dela, sabe? Buscar, chamar, convocar mesmo, né? Para que a pessoa ajude nesse sentido.
A gente está vivendo isso aqui agora em Manaus. É interessante o assunto ter entrado. Temos uma serva, a Daniela, ela é psicóloga, também tem uma participação na rádio.
Ah, é a Daniela von Miller.
Ela trouxe para cá vamos dizer assim, um questionário sobre dons e vontade de participar. E aí tinha função para tudo, desde auxiliar os professores de escola dominical, recepcionistas, grupo de evangelização, grupo de oração, enfim, tinha grupo para todas as necessidades e possibilidades. E fizemos um trabalho, um vídeo motivacional, botamos no grupo da igreja, até porque até então está tudo meio online, né? E é interessante, nós tivemos um retorno de 60% da congregação se envolvendo, não apenas em um grupo, em um departamento, mas muitas delas em vários, né? E a gente está numa segunda onda de Covid aqui, a gente está ainda articulando para iniciar agora no início do ano os trabalhos. Mas é interessante, realmente as pessoas têm vontade de participar, às vezes elas não se sentem à vontade de chegar e dizer, ei, eu quero, né? Mas se você convidar, como o irmão Gustavo colocou, elas querem participar, se tiver a oportunidade, vai dar mais trabalho, entre aspas, né? Mas o crescimento vai ser muito maior.
Com certeza. E aí, quer falar, Everson? Senão eu ia para o próximo ponto.
Eu ia complementar o pastor colocou, porque assim, uma das questões é justamente você também respeitar o tempo das pessoas, né? Porque as pessoas têm um tempo de maturação dentro daquilo que elas vão fazer e vão se propor a fazer, né? E nós, e esse é o ponto, né? Nós que temos uma liderança e vejo que essa liderança é proativa, então é esse que deve buscar o outro, né? Ele precisa também entender o outro. Né? Ele não pode simplesmente colocar e partir de um pressuposto de que o outro quer servir. Né? Porque a gente acaba usando uma técnica administrativa, né, da teoria X, de que as pessoas não querem servir e que elas só vão fazer isso sob pressão, né, ou porque vão ganhar alguma coisa. Não, nós precisamos olhar para o outro com esse olhar de que sim, o outro também quer servir, o outro também quer estar aqui, o outro também quer fazer alguma coisa dentro da igreja e quer fazer algo pelo reino de Deus, né? Eu penso que é mais ou menos por aí esse nosso olhar, a nossa percepção de como o outro se comporta. Porque não dá para ir para a igreja escutar um sermão e dizer, olha, esse é para aquele lá, né? Então não é por aí que a gente deve proceder.
Eu acho
Deixa eu pegar o gancho do Everson, só falando assim, quando ele falou administrativamente, né, das teorias X e Y de MacGregor. Né? A minha formação toda ela é em cima de gestão, né? Então, quando eu assumi há 4 anos atrás a presidência da congregação, eu não me senti apto. Esse é o primeiro ponto, né? E voltando ao que o pastor falou, assim, nem sempre o cara acha que consegue, né? Não acha. E eu, assim, já tinha exercido função de diretoria na congregação e de diretoria em grandes multinacionais. E eu não me sentia apto a ser o presidente da congregação. Então, é uma coisa que às vezes parece estranha. Mas por que que parece estranha? Porque a visão administrativa que a gente tem no mundo corporativo, numa igreja, ela não pode ser sobreposta ao serviço. Então, a gente não pode sobrepor ela de uma forma total. A parte da administração tem que ser muito bem pensada dentro de uma igreja, porque tu pode afastar as pessoas quando tu impõe, ou quando tu coloca, ou quando tu chama, ou quando tu convoca da forma equivocada. Então, ter o tempo correto, que o Everson falou, ter a leitura correta da pessoa, do momento da pessoa, compreender um indivíduo, e aí, quando a gente fala de compreender o indivíduo, a gente está entrando naquele hábito, que é da inter-relação, né, da interdependência, são fundamentais para que tu possa exercer a tua liderança dentro da congregação. Isso é chocante, porque não tem experiência que vai te dizer como é que funciona. Isso é o dia a dia, é a habilidade de conduzir e de buscar sempre fazer o melhor. Então, é um exercício difícil, sabe? E por mais que a gente, o cara tá apto, né? Na igreja tem a música, tem a serva, tem a escola dominical. Daqui a pouco tu vai achar o cara tá fazendo outra coisa e ele gostaria de fazer aquilo. Então, esse exercício é o mais complexo e que precisa ser testado. E que bacana, pastor, parabéns que vocês fizeram um trabalho lá de buscar dons e talentos com um apoio de uma psicóloga. É fundamental para que a coisa não caia, né, que nem o Everson falou, não caia no administrativo puro, né, porque o administrativo puro ele tende à pressão, né, tende à cobrança. Bacana mesmo.
Que legal mesmo. É, tem pessoal, deixa eu ler uns recadinhos antes de a gente dar sequência aí, né? Tem até pergunta aqui na nossa interatividade. Tem recado no WhatsApp, no YouTube. Vou começar aqui pelo WhatsApp da Rádio CPT. É, a Elisa Teskfeldman, né? Tá sempre ligadinha aqui com a gente também. Além no Face, ela também colocou aqui. Abençoado programa. Bom dia, Luana, querida e demais ouvintes. A Natália Gomes também. Não sei se ela está em Porto Alegre ou em Tramandaí agora. Antes era Porto Alegre, agora eu acho que é Tramandaí. Bom dia, Luana, pastor Evandro. Oi?
Tramandaí, ela está em Tramandaí.
Ah, ela era da sua congregação, Gustavo?
Ela era da Cruz, agora está em Tramandaí.
Ah,
que
legal.
Eles se mudaram no finalzinho do ano passado, eles se mudaram para a praia, para o litoral.
Ela está assistindo. Ah, é verdade, ela colocou aqui, ó, assistindo de Tramandaí, abraço. Bom dia, Luana, pastor Evandro, Everson e Gustavo. Que legal. Um grande abraço aí para a Natália. E também nós temos aqui recado no YouTube da Rosa Malena Souza. Bom dia a todos, excelente reflexão. Criar hábitos dentro da vida cristã, como orar, fazer devocional diariamente, ler a Bíblia, etc., nos proporciona momentos agradáveis e deixa a nossa vida mais leve. A gente tinha falado no início do programa, né? E agora até essa fala do final do Gustavo foi justamente o que ele tinha falado antes, né? Sobre a questão de criar hábitos é tentativa, né? Vai praticando, vai exercitando aí, como você deu o seu exemplo aí para, né, quando foi convidado a ser presidente da congregação. Legal aí. E importante também essa reflexão da Rosa, né? Que realmente deixa a vida da gente mais leve, porque a gente também divide os cargos com Deus, com Jesus, né? Que é a orientação dele mesmo, né? Quando a gente está sobrecarregado, a gente divide as cargas com ele e realmente a nossa vida fica mais leve, né? Aqui, ó, no Facebook também tem vários recadinhos chegando. A Cleide Bartschelski, de Canoas. Bom dia, abração a todos. Saudação ao pastor Evandro, que está aí em Manaus. Morei 4 anos nesta terra quente. Saudades do pessoal da congregação. É o recadinho da Cleide Schelski, pastor Evandro.
Vou compartilhar com os irmãos daqui.
Tá muito quente aí, pastor?
Olha, não, hoje tá tranquilo. Essa semana tivemos uma semana com... um final de semana com bastante chuvas, e aí hoje deve estar uns 28, 29 graus, não precisa nem ligar o ar-condicionado ainda.
Olha só, que bom. A Márcia Pritt também está com a gente, ela que é de Rio Grande, da congregação São João, está sempre ligadinha aí, um grande abraço. A Ironice Lemer, de Canoas, também, uma amiga minha, um grande beijo para a Ironi. Bom dia, irmãos, na fé, assistindo, escreve ela. O pastor Nelson Linhaus também já esteve aqui com a gente, né? Ele que é de Presidente Getúlio, se eu não me engano, Santa Catarina. Bom dia, quarteto. Esses dias, falando em igreja, ouvi alguém dizer, a palavra é a igreja. Pergunto, como podemos enquadrar isso nesse tema, levando em consideração que a eficácia do cristão depende da fé, criado, conservado pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus? É a pergunta aí, né, do pastor Nelson Linhaus. E bem interessante essa pergunta dele, né, fazer essa colocação aí relacionada ao tema de hoje. E essa pergunta, no caso, né, a palavra é a igreja, como podemos enquadrar isso nesse tema?
Na última conversa que a gente teve sobre eficácia e eficiência, como é que era o nome do pastor que estava?
Pastor Arno Bessel. Ele falou sobre a questão da efetividade,
foi,
né?
Foi de uma sabedoria absurda, né? Dizendo que Deus nos capacita a sermos eficazes e eficientes, né? E que a efetividade ela acontece através do Espírito Santo, né? Então aquilo foi de uma genialidade, assim, absurda. E quando a gente olha para a questão da igreja, né, o ser eficaz, o ser eficiente, o ser efetivo, está diretamente ligado ao que a irmã falou ali, né, quando a gente consegue colocar nas mãos de Deus também o nosso trabalho. Então, eu não vou carregar a carga sozinho. Quando eu não carrego a carga sozinho, a tendência é que eu seja mais competente, né? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter sempre. Então, nesse aspecto, para mim, aquela última reunião, eu saí com uma leveza muito maior do que eu entrei, né, para conversar sobre eficiência e eficácia. Porque Deus nos permite dividir essa responsabilidade com Ele. Deus permite que a gente tenha o apoio dEle nesse sentido. Então, facilita bastante. Né? E quando a gente olha para a igreja, né, ser efetivo com relação à palavra, ou ser eficaz com relação à palavra, é de colocar, acho que, a palavra acima de tudo. Né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Né? Então não adianta a gente botar técnica, a gente botar todas as teorias, né, sem olhar a palavra. Então Essa foi a questão que me chamou a atenção quando o Everson falou de teoria X e Y. Eu não posso olhar administrativamente o ser. Eu tenho que entender que eu estou numa igreja, que a palavra é mais importante do que qualquer técnica, do que qualquer teoria. E aí eu tenho que saber compreender como irmão. Né? Então esse é o grande exercício, né, quando a gente olha a palavra.
Muito bom, muito bom. E na verdade, isso aí, a gente, né, olhar para todos esses hábitos, né, eles estão todos interligados, né, então e assim como na igreja, né, é tudo uma engrenagem, né, há uma sinergia que também é um hábito, né, a criação da sinergia, né, para que tudo isso esteja interligado.
É interessante é a parábola de Jesus do semeador, né? Que saiu para semear e a semente ela é jogada, né? É interessante também isso, né? A técnica que se tinha era de semear ao lanço, né? Essa era a técnica e a técnica às vezes se perdia muito, né? Então se jogava sementes onde elas podiam alcançar, né? E nem sempre era somente em terra fértil, né? Mas lá ela caía. O interessante dessa parábola é a efetividade, né? A eficácia dessa semente, né? Que ela produz muito, né? E essa semente é tida como a palavra de Deus. Né? Nesse sentido, não há dúvida. A palavra ela não só nos diz algo, mas ela faz algo, né? Se você usar ainda o conceito de que a palavra é o próprio Cristo, tanto mais isso se torna realidade. Né? Então, a palavra que é medida, a palavra que eu leio, a palavra que eu ouço, ela não só me diz, não só me estabelece conceitos, não só me traz doutrinas, não só sistematiza as coisas dentro da igreja, não, a palavra dá vida. E esse é a grande questão. A igreja é um lugar de vida, né? Não é um lugar de produção apenas, de fazer as coisas, não. É onde eu vou viver, né? Então, e aí é que entra a questão da palavra de Deus, o Espírito de Deus que nos conduz, que nos molda e que nos dá todas essas capacidades, tanto que a gente lê e se certifica de que a nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, né? Então, nada do que nós estamos querendo fazer, vamos fazer por nós mesmos, né? Até porque, quando terminamos de fazer todo o serviço, ainda vamos dizer como Jesus, somos apenas servos inúteis.
Deixa eu aproveitar, assim, pegar o gancho do Everson agora e colocar uma pimenta. Né? Vou botar uma pimenta. Que o sétimo hábito, né? O ponto ali é afiar o machado, né? É de estar diretamente ligado a uma melhoria, a uma evolução na instrumentalização. E quando a gente olha para a igreja, né? Eu vou pegar a mesma parábola, né? E pegar só um pedacinho daquela parábola e dizer assim, poxa, a gente semeava, né? Ao léu. Então, semeava de qualquer forma. Né? Quando o semeador é Jesus, a gente sabe que o resultado é muito maior. Né? Quando o semeador somos nós, a gente pode instrumentalizar. Esse é um ponto que eu gostaria de dar um reforço. Uhum. Vocês fizeram um webinar de comunicação. Uhum. Tá? Se a gente olhar há 20 anos atrás, panfletagem era uma coisa que era uma ferramenta de divulgação. Então eu fazia um flyer, eu fazia um panfleto e divulgava no bairro, divulgava nas sinaleiras, fazia uma muvuca do caramba para fazer o movimento do Natal ou do almoço, alguma coisa. Hoje, quando eu olho para as redes sociais, né, primeiro que a IELB inteira está nas redes sociais. Todos os nossos pastores foram para as redes sociais. Isso foi maravilhoso, porque a gente evoluiu com a pandemia. Então se a gente pode olhar para 2020 e dizer assim, nós evoluímos nisso. E quando a gente se instrumentaliza, quando a gente consegue entender o que tem aí por trás, a gente consegue, por exemplo, fazer a panfletagem através de um Face Ads, através de um Google Ads. Né? Então, você consegue dar um direcionamento para a tua missão, para a tua evangelização através das redes sociais, que você não daria há 30 anos atrás com uma panfletagem. Então, esse é um ponto só que eu gostaria de trazer, assim, de ponto de reflexão, né? A gente pode melhorar, a gente pode aprimorar, e a gente deve se instrumentalizar como igreja, como congregação. Eu vou botar mais assim, a igreja está disponibilizando, né? Então, a congregação precisa se apropriar disso para poder fazer o seu trabalho. Então, existem ferramentas. Existem ferramentas de gestão, existem ferramentas de comunicação, existem ferramentas de desenvolvimento de pessoas, existem ferramentas de ação social que a gente pode colocar dentro da congregação, instrumentalizar as pessoas para que as pessoas possam fazer o trabalho melhor da divulgação da palavra. Então, eu acho que esse é um gancho assim, e uma pimentinha, né, que a gente, como indivíduo, como voluntário, como membro, às vezes a gente também precisa dar uma forçada, a gente precisa dar uma evoluída e se instrumentalizar para isso.
Muito bom, realmente a gente comentou ainda ontem no webinar justamente isso, né? Assim como a palavra é imutável, a informação também é a mesma, né? O que vai mudar é os caminhos, os meios que a gente vai utilizar. A gente tem que acompanhar essa evolução também, né? Acho que a gente conseguiu com êxito fazer isso, né? Na pandemia, com toda essa programação virtual e tudo mais que a gente conseguiu. É diferente do que a gente imaginava, inclusive, né? E é bem isso, né? O homem faz os seus planos, mas quem conduz e dirige a nossa vida é Deus, né? Então, se é tudo para o bem do reino de Deus, com esse objetivo de estar levando a palavra, o amor de Jesus, Deus nos abençoa, né? E faz a prosperar, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
E eu acho que o crescimento que cada um tem, né, ao longo do tempo, às vezes a gente tem que lutar contra o medo de começar, de dar o primeiro passo, né? E a gente vai evoluindo a cada dia, a cada semana, e eu vejo isso muito claramente nos meus próprios escritos, né? Alguns sermões eu ainda guardo do tempo que eu comecei o meu ministério, e eu não teria coragem de pregá-los outra vez, né? Quer dizer, a gente cresce, melhora, amadurece, e isso é em tudo, né? Tu vai pegar um avião e aí o comissário diz assim, olha, é o primeiro voo do comandante. Você já assusta, né? E olha pela janelinha e fala, pelo menos é dia de sol. E, então, não tenha medo de começar. Tá, tem o dom, sente no coração o desejo de colocá-lo à disposição, né? De não enterrar os seus talentos, diríamos assim. Então, comece, né? Peça ajuda, ore, faça suas devoções, gruda aí no seu pastor, né, que ele vai te orientar e ao longo do tempo vai haver esse crescimento.
Muito bom, pastor Evandro. Tem mais 10 recadinhos aqui no Facebook para a gente ir já encaminhando para o final. Realmente o bate-papo está muito bom. Os meninos certamente vão voltar aí, né, continuar trazendo, compartilhando conhecimento aí com a gente em outra oportunidade. Mas temos comentários aqui ainda no Face do Francisco Eberhardt. Bom dia, abençoado programa a todos. Ele também está sempre ligadinho na programação. E tem um comentário da Márcia Pritt, de Rio Grande, né? Que ela coloca assim, bom dia, eu participo de duas diretorias. Sempre que alguém da diretoria me convoca, eu aceito, porque é Deus que está me convocando. E sempre falo para a congregação. Sou hoje uma senhora de 53 anos, empregada doméstica, mas para Deus sou apenas uma serva. Assim incentivando as pessoas, porque muitas pessoas não entram nas diretorias porque não se acham aptas por não terem estudos, grandes produções, mas para Deus, dentro da igreja, somos todos iguais, e é bem verdade, né? Que legal, obrigada aí por compartilhar esse testemunho e que sirva também de incentivo para outras pessoas, né? Quando às vezes as pessoas pensam que não estão aptas também a assumir aí, né, cargos na diretoria e poder estar ajudando, né, também o trabalho da igreja, porque não é só a questão da função da diretoria, como o Gustavo comentou aí, né, trabalho na recepção, né, para, enfim, tem tantas outras coisas que a gente pode estar colocando os nossos dons a serviço de Deus para funcionar essa engrenagem toda aí, né, para a gente alcançar esse objetivo de levar o amor de Jesus a todos.
O mais fácil é enterrar o talento, que nem o pastor falou, né. Se a gente pegar a parábola dos talentos, se a gente consegue multiplicar um pouquinho, já ajuda horrores. E seja onde for, a igreja tem espaço em todas as áreas para você trabalhar. Então, de novo, né, nem todo mundo é proativo, as pessoas são tímidas. Às vezes cabe uma, uma chamadinha, né? Um convite.
Às vezes precisa mesmo, né? Um empurrãozinho aí para as coisas acontecerem. Gustavo, Everson, a gente agradece muito mais uma vez a participação de vocês. Vocês são sempre bem-vindos aí à Rádio CPT para continuar, né, trazendo aí conteúdo edificante para a nossa audiência. E aí a gente deixa o microfone aberto para as considerações finais de vocês e também para a despedida.
Eu vou falar então, porque daí eu deixo o fechamento para o Everson e... Ele fala em nome dos dirigentes com uma habilidade muito grande. Agradecer, Luana, agradecer a rádio, agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizer que tanto eu quanto o Everson, nós somos muito proativos, então se deixar a chance, a gente vai vindo toda hora aqui, vem falar e vem conversar. Né? Então, proatividade nós temos de sobra. Né? E cara de pau também, né? Então vamos um pouquinho além. Mas é muito gostoso estar aqui, é muito gostoso compartilhar, é muito gostoso aprender e ouvir. E vou resgatar aquela nossa última conversa sobre eficácia com o Lutero. Aquela frase do pastor Arno, para mim, foi fundamental. Assim como hoje eu vou levar agora a palavra do pastor Evandro, né, que a gente não deve enterrar os nossos talentos. Uhum. Se a gente enterra os nossos talentos, nós estamos sendo aquele servo ruim. Então, vamos desenterrar, vamos botar os nossos talentos, vamos jogar os talentos para cima e se Deus pega ele, entendeu? Ele vai pegar no ar. Então, meu recado é esse, assim, não enterrem seus talentos. Coloquem eles à disposição sempre que possível e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em nome dos dirigentes cristãos da IALB.
Gente que agradece. E viu só, Gustavo, como é que é? A gente traz vocês para trazer conhecimento com a gente, vocês saem também com um aprendizado, né? Que legal isso que a gente faz essa troca aí. E, no final das contas, nós todos estamos sempre aprendendo, né? Everson.
É isso mesmo, Luana. E que bom que é assim, né? E eu acho que aqui se estabelece bem aquilo que a gente fala sobre co-criar, né? Que é estar juntos, né? Criar uma sinergia, que é trabalhar juntos, trabalhar consigo. Né? Mas eu queria, antes de finalizar ainda, só dizer como... Esse ano ele é fundamental para nós olharmos para a expansão da igreja. Porque, veja só, se lá na época dos apóstolos Deus teve que criar uma diáspora, né, teve que criar uma situação difícil em Jerusalém para possibilitar a diáspora, para que as pessoas saíssem de Jerusalém e se espalhassem pelo mundo, hoje, talvez, Deus tenha usado esse princípio, essa situação, para fazer com que a gente fosse para as mídias e espalhasse o evangelho ao mundo por meio dessas ferramentas que hoje nós temos. Então, me parece que é muito similar isso. E, de maneira muito especial, agradecer aí o convite de vocês. É sempre muito bom estar aqui. Né, dizer que para as pessoas que estão nos ouvindo, né, de que tem medo de começar, pense sempre como você começou qualquer coisa na sua vida. Né, qualquer coisa. Você, quando começou, certamente você começou com medo. Né? Quando eu comecei a minha vida de ser pai, eu comecei com medo. Hoje eu tenho uma certa experiência. Não estou pronto ainda. Né? Mas já sei como melhor trabalhar com os meus filhos. E assim é também na igreja e com qualquer coisa que você vai fazer. Comece a fazer e você vai ver que isso vai dando certo, você vai criando, vai criando conhecimento, vai se achando de alguma maneira capaz de fazer e quando você viu, a coisa já aconteceu. Tá? Então, esta poderia ser a palavra final, né, no que diz respeito aos melhores hábitos. Né, se nós colocarmos Cristo no centro da nossa vida, ele vai afetar tudo aquilo que nós tocamos e nós vivenciamos. Né? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas à vida de cada um, à vida da igreja. Obrigado, Luana. Obrigado, pastor. Obrigado, Gustavo.
Amém, amém. Obrigada, pastor Everson. Obrigada aí mais uma vez. Que Deus abençoe vocês, né, nesse período de advento, na vida, na profissão, na vida pessoal de vocês também. E até uma próxima, se Deus quiser. Vou deixar o pastor Evandro também fazer a sua despedida com os nossos entrevistados.
Que bom que essa entrevista caiu na terça-feira dessa vez. Foi de grande crescimento, aprendizado. Desejo que Deus abençoe a todos os cristãos, todos os líderes cristãos de nossa igreja, né, somando forças, compartilhando experiências e conhecimento, e assim a gente alcança, né, o crescimento. Nesse culto desse fim de semana, aqui nós abordamos o texto de 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, onde dizia que o desejo de Deus é que todos se arrependam e que ninguém se perca, né? Então, para esse desejo de Deus acontecer, cada um de nós é servo, é instrumento a levar essa mensagem a alcançar mais pessoas, né? Cada um dentro dos seus dons, dos conhecimentos que tem, do seu grupo de relacionamentos, de amigos, né? Seja pessoalmente, seja virtualmente, mas a palavra de Deus tem que alcançar mais pessoas. E que bom, né? Que Deus abençoe a todos vocês, e assim nos despedimos.
Obrigada, pastor Evandro, mais uma vez, até semana que vem, se Deus quiser. Também aqui, para encerrar, a Rosa Malena Souza voltou aqui e escreveu parabéns por essas preciosas palavras nessa manhã. Um abraço a todos, e a gente agradece o carinho da nossa audiência, que também acompanhou a nossa programação, né? Lembrando que ela é gravada para a nossa reprise às 19 horas. Também fica disponível no nosso podcast para que você possa baixar e ouvir a qualquer momento, também compartilhar com quem você quiser. Também fica o convite para que você acompanhe ao vivo a nossa programação aqui da Rádio CPT, 2 horas da tarde, programa Entre Elas e Deus, dando sequência aí à série Dica Entre Nós, com a enfermeira doutora Carla Becker Birros, falando sobre o tema Lar, um Refúgio Seguro. Desejo a todos uma abençoada terça-feira, e amanhã tem mais Revista CPT. Eu espero vocês às 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.